A primeira mulher a exercer advocacia no Brasil foi Mirtes Gomes de Campos. Nascida em Macaé, no Rio de Janeiro, Mirtes concluiu o bacharelado em Direito no ano de 1898, na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Mirtes Gomes de Campos trabalhou até se aposentar em 1944. De lá para cá, a mulher advogada tem se preparado muito para os desafios profissionais. A área do direito pode ser extremamente desafiadora, fazendo da advocacia feminina um tema de grande relevância para a superação de alguns dos principais obstáculos da profissão. Embora as mulheres estejam conquistando cada vez mais um espaço no mercado do direito, ainda há impasses e desafios que devem ser enfrentados e solucionados. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta.
Direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para entendermos um pouco desse processo, convidamos a advogada e diretora da Casa da Mulher Brasileira, Suzana Lucena.
Eu vim do interior do Maranhão, né? Sou natural de Presidente Dutra. E cheguei aqui em São Luís com 11 anos de idade, né? Sempre teve um pouco dessa cultura de no interior estudar até certa idade e vir pelo menos fazer o ensino médio na capital. Quando chegou no período do ensino médio, que eu comecei a ver disciplinas como filosofia, como sociologia, que eram muito questionadoras, etc., eu resolvi fazer filosofia. Quando a gente entra na UFMA, a gente vive a UFMA, né? É. Não é unicamente fazer, sentar no banco da sala de aula, né, e assistir, mas também a gente fazia intervenção para melhoria, para mudança. E aí eu entrei já no segundo período no centro acadêmico. Desde o primeiro período já era envolvida, já era engajada, ia ter uma semana de filosofia. Com 17 anos me colocaram no auditório central da UFMA para representar os estudantes.
Mãe.
Eu quase fui bem, né, bem desafiador, né? E aí eu fui assessora do deputado Flávio Dino, quando era deputado federal. E por ele ter sido juiz, vinham muitas demandas da área do direito. Então, eu já estava compreendendo esse universo do direito, né? E ao ponto de chegar, eu vou fazer direito. Na metade do curso de direito, né? Eu sempre gostei muito da área de comunicação. Porque eu sempre pensava assim, eu vou fazer a cada curso que eu ia conhecendo, eu disse, nossa, eu vou fazer esse curso. Então, eu tinha vontade de fazer psicologia, eu tinha vontade de fazer educação artística, eu tinha vontade de fazer letras, né? Mas, na verdade, eu acabei só concluindo o meu curso de línguas. Então, é algo muito mais amplo. Então, primeiro eu passei para jornalismo, depois eu passei para rádio e TV, depois eu passei para jornalismo de novo, eu quero jornalismo. Fiz até a metade do curso. A dificuldade, por ser um curso vespertino, a gente não tive como finalizar, né? Mas a gente tem uma visão de como funciona a comunicação, né? Do time da matéria. Então, até hoje, na vivência que a gente tem com os jornalistas, a gente sabe da importância. Eu sempre digo, nossa, é muito importante isso que vocês fazem pelo movimento de mulheres. Porque quando vocês divulgam, quando vocês levam informação, mais mulheres se sentem empoderadas, sabem, conhecem seus direitos, porque A mulher pode até ter ouvido falar da Lei Maria da Penha, mas ela não sabe como funciona a Lei Maria da Penha, né? Ela não sabe o que é um assédio, ela não sabe o que está especificamente na lei, que é a questão, inclusive, da interpretação, que tem divergências, inclusive, entre tribunais, né? Então, se entre os próprios tribunais tem certa divergência, imagine para uma pessoa leiga. Então, difundir informação é algo importantíssimo em todas as áreas, né? E antes de vir aqui para a Casa da Mulher Brasileira, eu era secretária adjunta da Mulher do Estado. E aí, quando eu conheci o projeto da casa, eu me apaixonei. Eu disse, meu Deus, a gente tem que fazer isso funcionar. Porque imagina que passam por aqui uma média de 1.700 pessoas por mês, né? Passam por aqui através de atendimento. E começa a se ter um resultado. Os órgãos ficaram fortalecidos. A delegacia, ela se tornou uma delegacia de plantão. Ela tem um número muito maior de servidores para esse funcionamento, foi criada uma outra vara da mulher, foi criada uma outra, hoje a gente tem a terceira promotoria funcionando aqui dentro. Toda mulher, às vezes, ela não sabe a quem procurar, a quem recorrer, mas ela sabe que chegando aqui, um desses órgãos vai ser um dos órgãos que estão aqui dentro, né? Então acaba aquela via crucis da mulher, que ela chegava num lugar, não é aqui, é em tal lugar, não é aqui, em tal lugar. E aqui, às vezes, tem mulheres que têm 5 atendimentos em um dia, né? Então a gente começa a ver as nossas lutas se transformando em realidade.
Temos uma pergunta de um aluno do ensino médio do Centro Educacional Estado da Guanabara, em São José de Ribamar.
Meu nome é Eloy, tenho 17 anos e queria saber o seguinte: das várias funções que o advogado tem, qual a principal de todas?
A principal função do direito é acessar a justiça, né? E aí não tem todas as profissões, né, que estão em torno do direito, elas são essenciais para se alcançar a justiça. Então, o objetivo principal é se chegar à justiça, né? E para isso, quem pode contratar um advogado para provocar a justiça, ok, quem não pode tem a defensoria pública. Então, tem os advogados e a defensoria pública. Quando é matéria do Estado e precisa ser defendida pelo Estado, né, no caso, por exemplo, caso de homicídio, né, já vai através de um promotor, né, promotor defendendo aquela pessoa que foi vítima. Tem o juiz para fazer, ao ter acesso a todo o material probatório, tudo que consta nos autos, né, para fazer essa análise, para ter uma sentença ao final, né, mas também até os chamados os juízes leigos, né, até nos casos de tribunal do júri, em que pessoas leigas, né, emitem um posicionamento sobre a absolvição ou a condenação, né? E nesse caso o juiz vai fazer apenas a dosimetria da pena, né? Qual a pena se aplica àquela pessoa. Então o sistema do direito, ele é bem amplo, né? E aí tem quem faz a defesa também do próprio Estado, por exemplo, um procurador do Estado, em casos, vamos supor, da esfera administrativa, para defender o Estado. E aí tem os advogados da União, né? Então é uma área com muitas possibilidades, né? E que vem crescendo, porque a cada... com o aumento da população, aumenta a necessidade de se ter, né, quem garanta essa justiça, né? E através do direito, através dos sistemas de justiça e do sistema policial, né, a gente consegue garantir que a mulher que não tem essa assistência, que não tem como ter um advogado para atuar na sua causa, ela consiga chegar até a Casa da Mulher Brasileira e consiga em um ambiente especializado e humanizado, o atendimento necessário para que ela possa enfrentar essa situação de violência.
Sim.
De onde vem tanta violência? Já foi permitido no ordenamento brasileiro o castigo de mulheres e crianças. O homem podia castigar a sua mulher e seus filhos, né? Então, de onde vem o estupro infantil, por exemplo? Olha que A maior parte dos estupros que chegam, os dados, 70% são de crianças e adolescentes, dos estupros registrados. E em 70% do caso são pais, padrastos, tios, primos, pessoas próximas do convívio, né? E aí, 91% dos estupros, 89% dos estupros são cometidos contra mulheres, né? Então, a gente precisa ampliar muito essa visão para ver que existe sim, e com dados, essa diferenciação. E por isso que a nossa luta é por igualdade. Então, a gente fala assim, feminismo, quer implementar, que é como se fosse equiparado ao machismo. O feminismo é só a luta por igualdade. E aí a gente precisa desconstruir, né? E isso começa na infância, e isso passa pela adolescência. A gente precisa levar, inclusive, informações sobre relacionamentos saudáveis. Porque muitas dessas crianças e adolescentes, eles não vivenciam os relacionamentos saudáveis dos pais. E eles começam a reproduzir. Um filho de uma casa em que se tem violência, ou ele vai reproduzir essa violência que ele vivencia em casa, ou ele vai ter um repúdio muito grande por ter vivenciado isso. Infelizmente, na maior parte das vezes, ele reproduz, porque ele não questiona aquilo. Ele sabe que o pai dele dá as ordens para a mãe dele, que a mãe dele obedece, e quando ele for ter um relacionamento, é esse o relacionamento que ele conhece, né? De controle, de dominação. E é isso que a gente precisa questionar, né? Para que as pessoas tenham relacionamentos saudáveis, para que não se submetam a relacionamentos que tentam impor o controle da outra pessoa, né? E que seja uma relação saudável de confiança, né? E aí a gente tem ido muito às escolas, tanto para levar informações sobre a Lei Maria da Penha, mas também de igualdade de gênero, né? Homens, a nossa Constituição já diz, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Nosso artigo 5º está lá. Agora a gente só precisa transformar ele em realidade, porque ainda não é real.
Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acredito muito, e algo que minha mãe sempre falava, né? A educação, através da educação, a gente é capaz de tudo, né? Então, é muito importante que a gente se esforce. Através da educação, a gente pode romper qualquer barreira. E a gente tem visto muitas provas disso, né? Tem o caso de um magistrado de Alcântara, que ele entregava pão, né? Que vem de uma família muito humilde. E a gente tem muitos e muitos casos de pessoas que venceram através da educação, né? E a educação, de fato, é libertadora. Isso. E a gente... A pessoa, através da educação, através dos livros, através da leitura, né, que infelizmente acaba não sendo muito comum, a leitura infelizmente ainda não é tão difundida, e que só dizer para quem hoje está pensando em ter uma carreira, né, em ter uma profissão, em fazer algo que goste, que tudo isso é capaz, que a pessoa pode ser o que ela quiser, o que ela quiser ser, nada é impossível. E essa conquista vem através da educação.
Que música você gostaria de ouvir no Sobe Som?
Cálice, de Chico Buarque. Afasta de mim este cálice, Pai, de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, né? Ele é muito romper essa barreira do silêncio, né? Que a gente precisa romper essa barreira do silêncio, e a gente precisa ter voz, e a gente precisa, através dessa voz, lutar por algo, né? Então, a música Cálice, que vem, inclusive, no período de ditadura, né? Que tem toda essa contraposição. Essa música lembra muito a minha infância, porque antes de compreender essa música, eu escutava sem entender o que era, qual o sentido dessa música. E quando eu consegui entender o sentido dessa música, né, a gente vai vir numa outra dimensão, que é bem essa mesmo, de conseguir lutar pelo que se acredita.
Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
A música Cálice foi composta por Chico Buarque e Gilberto Gil.
Afasta de...
Susan, eu agradeço demais a sua disponibilidade em nos receber aqui. Eu sou o Luiz Belo. E esse foi o programa Profissões.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto.